As últimas notícias que temos, divulgadas agora a parte da manhã, dizem que forças sírias mataram pelo menos 29 pessoas hoje em um bombardeio com foguetes e granadas de morteiro em vários bairros de Homs, cidade que é o centro da revolta contra o ditador Bashar al-Assad, segundo informações de ativistas e fontes de oposição. Eles também disseram que os bombardeios se concentram nos distritos de Baba Amro, Enshat, Khalidia al-Bayad e Joret al-Shayat. Ok? E também uma informação aqui que a gente tem de Damasco é que o cerco de Assad à cidade de Homs matou 18 bebês. Isso teria acontecido segundo um corte de energia elétrica imposto pelo regime de al-Assad. Para contextualizar e para entender melhor esse momento muito delicado que vive a Síria, vamos conversar com a professora de internacional, Suad Nasser. Suad, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, como vai?
Tudo bem, e você?
Bem, obrigada, graças a Deus.
Fala pra gente um pouco, Suad, você que morou na capital síria, Damasco, por alguns anos, em que época foi, como estava o país na época em que você viveu, antes da gente vir aqui pro presente, como é que foi, que época você viveu e como estava o país na época?
Eu vivi na Síria entre 80 e 90.
Uhum.
Por incrível que pareça, o que está acontecendo hoje na Síria aconteceu na época que eu estava lá.
Olha só.
Da mesma maneira, só que o presidente na época era o pai do Bashar al-Assad.
Quem era?
Era o Hafez al-Assad.
Ah, ok.
O Hafez al-Assad, ele governou a Síria por mais de 30 anos. Realmente, ele era muito querido. E logo depois, o filho, que é médico, já é doutor em oftalmologia, morava em Londres, foi solicitado para seguir a carreira do pai, já que era uma pessoa que tinha uma visão muito ampla e muito futurista e empreendedora. Naquela época, o que acontecia? Existe uma facção que se reúne em Homs e em Hama, duas cidades muito próximas, que se chama Irmandade Muçulmana, é um grupo extremamente radical. Esse grupo sempre quis tomar o poder. Naquela época, entre os anos 80 e 90, o pai do Bashar al-Assad fez a mesma coisa, bombardeou Homs e bombardeou Hama e matou muita gente. Não foi, realmente muita gente morreu, mas quem morreu foram os irmãos muçulmanos, digamos assim, né? Irmandade, que são um pouco mais agressivos, digamos assim, do que o exército normal do governo. Eles atacam mesmo. Existem dois exércitos, um seriam mais ou menos como os que se vestem todos coloridos e são mais guerreiros, que são chamados saraias. Eles ficam mais em termos de guerrilha, são mais guerrilheiros mesmo. Esses são os que atacam. Automaticamente, os do governo saem às ruas para poder proteger a população que vive em clima de cidadania normal, porque não quer que essa oposição tome o poder. Então, existem aí duas facções, uma que está no poder há muito tempo e a outra que tenta, já desde a década de 80 até antes, tomar o poder. Realmente, é uma guerra civil, né? Onde muita gente morre, inclusive crianças, né? Digamos assim, no Oriente Médio isso já passou a ser uma coisa natural, a gente vê isso normalmente na TV quase todos os dias. Qual a diferença daquela época para a época de hoje?
Isso.
Na época de hoje está tendo uma interferência de outros países interessados, que a Síria perca força, porque ela é a barreira entre Israel e os países árabes, e é o país que realmente tem as forças para conter essa invasão. Então, ela recebe força, assim, de alguns países árabes para se manter ali como se fosse uma muralha. E é interesse de alguns países do Ocidente que essa muralha caia. Então, hoje, através da internet, através da mídia, é colocado, inclusive sem fontes verídicas, porque dizem que não podem entrar os repórteres ali para verificar se é verdade, né? Que ele é o ditador e não se coloca quem é a outra parte. Afinal, quem é o adversário do Bashar al-Assad? Até hoje nós não sabemos o nome deles, não é verdade? Até hoje nós não sabemos o que eles querem e nem qual é o projeto de governo deles.
Mas,
então nós temos que tomar muito cuidado quando se coloca em oposição à atual situação da Síria ou fazer uma análise prévia sem se conhecer profundamente o problema deles.
Entendi. Estamos conversando com o Suad Nasser. Ele é professora. Eu disse professora internacional. A senhora é professora do curso de Relações Internacionais, é isso, né?
Exatamente, okay. Do INPG.
Ok. Estamos falando sobre o que está acontecendo na Síria e, como a professora disse aqui, a gente tem uma visão do que chega para a gente, né, professora? A gente não
exatamente.
Tem...
É o que é passado, né?
É o que é passado, mas então, naquela época em que a senhora viveu lá, na década de 80, né, entre 80 e 90, o pai do Assad al-Bashar, é isso o nome dele, né?
O Bashar al-Assad.
É o atual.
O pai dele se chamava Hafez Assad.
Sim, o Bashar é o pai do Bashar al-Assad. E a senhora falou que o momento hoje é muito semelhante. Por quê? Porque naquela época existia a Irmandade Muçulmana que queria tomar o poder. E hoje a senhora entende que eles são os desertores,
são
os dissidentes, são os mesmos.
Só que apoiados por mais países do Ocidente.
Exatamente. E por quê? Segundo a senhora, porque Israel seria uma barreira ali, é isso mais ou menos? Eu entendi.
Digamos assim, aquela região do mundo, ela o tempo todo está brigando pelo poder e pelo território.
Pelo território, isso, exato.
Nós temos hoje a Síria, que é extremamente radical com relação à tomada de território. Ela é como se fosse uma barreira, ela é extremamente armada. Então, ela é a muralha que realmente segura Israel ali, para que não haja uma invasão total. Então, alguns países se interessam por isso, para que realmente a coisa fique estável ali, né? Que são os países árabes que estão ali ao redor. A Síria é o escudo. O Bashar al-Assad, o que ele fez depois que ele entrou, digamos assim? Ele modernizou muito o país. O país é um país socialista, né? E a população é subsidiada pelo governo, o governo toma conta, ele dá... estudo, alimentação, é um país socialista mesmo, só que tem uma tendência mais futurista e mais empreendedora que outros países são mais radicais, como a Arábia Saudita, Omã e outros países mais árabes, né? Árabes também. Acontece que ele modernizou muito o país, a população que vive lá hoje tem acesso a muita coisa do Ocidente, que o capitalismo traz, do que tinha há uns anos atrás, que era mais fechado o país, né? Hoje é mais aberto, todo mundo sai, estuda, inclusive pago pelo próprio governo, faz doutorado, pós-doutorado fora e depois volta para poder servir o seu governo, porque a maioria das pessoas trabalha para o governo. Isso não quer dizer que não exista uma economia onde cada um tem o seu negócio também, é uma economia bem livre também, bem diversificada. O que melhorou muito. Agora, a parte política, toda vez que um presidente é eleito nos países árabes, fora o Líbano, o presidente tem que ser muçulmano sunita. Então, existem outras facções que também religiosas, também tem a parte religiosa envolvida, que se interessam por uma parte mais radical, que seria mais xiita, entende? E então, eles querem que esse poder mude. A gente pode ver que nos outros países aconteceu a mesma coisa, né? A princípio, quando se olha de fora, parece que estão tirando ditadores que faziam muito mal à população. Mas se a gente for verificar num exemplo passado, falaram muito do presidente do Iraque, né? Do que na época foi chamado de ditador, do Saddam Hussein. O mataram. E como ficou o Iraque depois que o tiraram? Será que tinha uma nova proposta de governo para ser implantada lá, onde eles melhorariam o país? Nós não vimos isso até esse momento. Então eu, Suad, como professora de Relações Internacionais, acredito que a gente só pode implantar um novo governo quando a gente tem uma proposta muito melhor do que a atual.
Okay.
E isso nós não vimos até agora, ninguém mostrar o que é o melhor para ser colocado no local, não é verdade?
Ok, professora, Suad Nasser, muito obrigado por sua participação. Esse é um começo, talvez, de uma discussão, de uma conversa que a gente pode voltar aqui em outros momentos, porque é um tema muito complexo e não vai ser
muito.
Em 5 minutos que a gente vai conseguir entender, e o nosso ouvinte também, que gosta de um pouco além da notícia, ele vai ficar ligado aqui, a gente vai voltar outras vezes e vai conversar mais sobre isso. Muito obrigado, uma boa tarde, viu?
Boa tarde, eu agradeço e até aconselharia as pessoas que lessem um pouquinho a mais sobre a história desses países para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo,
okay,
tá bom?
Obrigado, viu? Tchau.
Eu que agradeço, tchau.